Euronet Plus.
Como sempre acontece às sextas-feiras, por volta desta hora, mais minuto, menos minuto, abrimos um olhar à atualidade da União Europeia, sendo que esta semana teremos que começar por atravessar o Atlântico. Na quarta-feira começou em Nova Iorque a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reuniu centenas de chefes de Estado e de Governo. Donald Trump voltou a dizer que os Estados Unidos só vão ajudar os países que respeitem a política norte-americana e que sejam amigos dos norte-americanos. Na véspera, na Cimeira da Paz, com que as Nações Unidas comemoraram o centenário do nascimento do líder histórico sul-africano Nelson Mandela, o presidente da Comissão Europeia tinha criticado o unilateralismo e o protecionismo. Jean-Claude Juncker lembrou que a União Europeia nasceu da vontade dos que regressaram do campo de batalha em 1945 e que continua a ser uma organização pacificadora. Foi esta a mensagem que o presidente da Comissão Europeia deixou esta semana nas Nações Unidas, Vasco Gandra.
O presidente da Comissão vincou a ideia de que a União Europeia é um projeto de paz e que a Europa deve assumir as responsabilidades dessa vocação pacificadora e estar presente no mundo. Jean-Claude Juncker defendeu regras comuns para que não impere a lei do mais forte, regras comuns para a gestão do planeta, um planeta que é de todos e não apenas de alguns, disse Juncker. Por isso, a União Europeia defenderá sempre o multilateralismo.
O multilateralismo é e será a linha diretriz da nossa ação no mundo. Não existe unilateralismo e protecionismo felizes. O mundo precisa de abertura, de cooperação, de regras e princípios para resolver os conflitos, para erradicar a pobreza, para reduzir as desigualdades, para desenvolver um comércio livre e justo, criador de empregos e de novas oportunidades para todos.
Juncker, em defesa do multilateralismo, do comércio internacional, da abertura e da cooperação. Ora, esta é uma visão europeia nos antípodas do que defendeu Donald Trump. A mensagem parece ser dirigida ao presidente norte-americano, mas não só, também aos que na Europa defendem uma visão nacionalista na política, protecionista no comércio e com fronteiras fechadas. O presidente da Comissão apelou à defesa das instituições multilaterais, como as Nações Unidas, aliás, o local onde precisamente fez este discurso, numa homenagem a Nelson Mandela. Juncker transmitiu ainda o apoio da União Europeia a António Guterres nas reformas que o secretário-geral da ONU pretende fazer para modernizar a instituição.
O jornalista Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas, ele que acompanhou com atenção esta presença, este discurso do presidente da Comissão Europeia nesta sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em estúdio está Francisco Sárcio de Cabral. Francisco, boa tarde. Este discurso de Jean-Claude Juncker nas Nações Unidas, dizendo que o multilateralismo vai continuar a ser a linha orientadora da Europa no mundo, era, obviamente, um recado para Donald Trump.
Claro, com certeza. Aliás, é o discurso que fez o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai também nessa linha de Juncker. Eu acho que a atitude de Trump revela, sobretudo, uma ignorância histórica lamentável, porque nos anos 30, quando houve a Grande Depressão, que foi a mais grave crise económica mundial de sempre, muitos países começaram a recorrer ao protecionismo, subir os direitos alfandegários, desvalorizar as suas moedas para competir, eram as chamadas desvalorizações competitivas. Ora bem, há números que revelam que esse recurso ao protecionismo agravou muitíssimo a depressão. Portanto, só piorou a situação das pessoas. Porque, naturalmente, quem sobe direitos alfandegários prejudica, por exemplo, os consumidores dos produtos que são atingidos. Isso é óbvio. E, sobretudo, quando há guerras comerciais, como agora está a acontecer entre os Estados Unidos e a China, todos perdem.
Bom, e de Nova Iorque viajamos para o Reino Unido. Esta semana, o Congresso do Partido Trabalhista aprovou uma moção que admite um novo referendo sobre o Brexit, horas depois do ministro Sombra do Labour para a saída do país da União Europeia ter declarado que permanecer na União é uma opção. Francisco, esta posição do Partido Trabalhista vem tornar este processo ainda mais complicado do que o que já estava. Não é?
Sim, é difícil pensar que podia ser mais complicado, porque são tais as divisões num partido conservador, que aliás vai começar agora, na próxima semana, vai ter a sua reunião anual, o seu congresso anual, são tais as divisões no Partido Conservador nesta matéria, como no próprio governo, ainda no próprio governo de Theresa May, que fica-se um bocadinho...
Mas já lá vamos aos conservadores e ao governo. Para já, os trabalhistas, o que é que os trabalhistas, estando na oposição e com esta posição que agora assumem, o que é que podem conseguir?
Eles querem ser governo. O grande objetivo do
E as eleições do antecipadas são uma forte hipótese.
Claro. James Corbyn, o Corbyn não é um europeísta. E o Partido Trabalhista teve várias posições ao longo dos tempos. Foi contra a União Europeia, antes de existir a União Europeia, foi contra a CEE, depois tornou-se europeísta. Mas James Corbyn não é particularmente europeísta. O que ele quer é ganhar as eleições. Ganhar eleições, quer dizer, ser ele o primeiro-ministro. Não é? E, portanto, põe como resultado muito possível de uma votação na Câmara dos Comuns, do acordo ou da proposta de Theresa May para a transição da saída britânica da União Europeia, uma derrota nesse Parlamento, como implicando, provavelmente, a ida às urnas. É isso que ele quer.
Bom, olhemos então para a Primeira-Ministra. Theresa May responde aos trabalhistas, acusando-os de não estarem a defender o interesse nacional. Mas a verdade é que, dentro do seu próprio partido, não é? Do seu partido conservador, está cada vez mais isolado. E, portanto, ela ataca os trabalhistas, mas está com problemas dentro de casa. Na próxima semana há o tal encontro anual dos conservadores. E daí? O que é que pode sair daí?
Surgir mais problemas para Theresa May, porque o número de conservadores que considera que a proposta que Theresa May apresentou em Bruxelas e que não foi aceita pela União Europeia, que é inaceitável. Portanto, se vai negociar essa proposta e os europeus exigem mais concessões a Theresa May, é provável que os conservadores anti-europeus se tornem ainda mais aguerridos e queiram tirar Theresa May do cargo de primeiro-ministro. O grande problema deles é que ninguém quer ser primeiro-ministro da Grã-Bretanha num governo conservador nesta altura, porque aquilo está ingovernável.
Para acrescentar ainda mais achas para esta fogueira, é conhecido agora um estudo que mostra que, se houvesse um segundo referendo ao Brexit, 52% dos britânicos votavam a favor da manutenção do Reino Unido na União Europeia, isto, enfim, mesmo dando alguma margem de erro, mas é uma sondagem preocupante, é um estudo preocupante, enfim, para que, preocupante face ao que...
Ah, pois é que isto foi uma sucessão de erros, porque quem propôs o referendo, quem aliás convocou o referendo há 2 anos, em junho de 2016, foi David Cameron, que era o primeiro-ministro conservador, para calar a oposição conservadora à União Europeia. Pensava que ia ganhar. Enganou-se. Perdeu. Depois de Theresa May sucedeu-lhe. Tinha uma maioria pequena na Câmara dos Comuns, resolveu fazer eleições para aumentar essa maioria e acabou por perder a própria maioria que tinha. Agora tem que estar aliado a um partido da Irlanda do Norte, o que é complicado.
Bom, outro tema que marca esta semana é a situação na Venezuela. Trazemos o assunto à conversa neste espaço Euronet porque o eurodeputado Francisco Assis pediu uma tomada de posição por parte da União Europeia, uma pressão política sobre as autoridades venezuelanas. O eurodeputado socialista diz que, se isso não funcionar, então Bruxelas deve agravar as sanções a Caracas.
A União Europeia deve exercer uma fortíssima pressão política sobre as autoridades venezuelanas. Se essa pressão política não funcionar, a União Europeia já adotou também algumas sanções, haverá que equacionar a eventualidade de ampliar essas sanções dirigidas especificamente a altas figuras do regime venezuelano. Terá de haver aí um cuidado para que elas não concorram para degradar ainda mais a vida das populações, mas para afetarem especificamente altas figuras, altas individualidades do regime.
A atual situação na Venezuela vem complicar ainda mais as relações com a União Europeia, que, recordo, em junho impôs sanções à vice-presidente e a outras 11 pessoas por violações dos direitos humanos e atividades contrárias à democracia e ao Estado de Direito. E depois, em agosto, houve uma troca de acusações entre Caracas e Bruxelas, quando a União Europeia pediu uma investigação transparente sobre a tentativa de ataque que Nicolás Maduro foi alvo com o governo venezuelano, na resposta a acusar a União Europeia de manter uma retórica irracional e colonialista. Francisco, o que é que, posto isto, o que é que a União Europeia pode fazer mais, para além, muito obviamente, pouco, de endurecer sanções à Venezuela?
Muito pouco, mas se endurecer sanções, como disse Francisco Assis, e muito bem, tem que ter cuidado de não prejudicar ainda mais a população que vive, enfim, na miséria. É impressionante aquele dado que veio aqui a público recentemente, de que, em média, cada venezuelano perdeu 11 quilos nos últimos anos. Por causa do nível de vida. E há 2 milhões e meio, que, quase 2 milhões e meio de venezuelanos que já saíram nos últimos anos do país. A Venezuela não tem um Estado democrático neste momento. É uma ditadura, enfim, completamente arbitrária. E, portanto, o receio é que os nossos compatriotas e lusodescendentes que estão implicados em problemas de venda de alimentos e que foram constituídos arguídos, que tenham, enfim, um julgamento minimamente decente, mas não tenho nada a certeza que vão ter, não é?
Muito bem, então aqui fica mais um Visto de Bruxelas, o habitual espaço em que a Renascença olha para a semana e para a atualidade da União Europeia. Francisco, obrigado. Até
obrigado,
já.
Francisco. Boa tarde.
Ficamos
boa tarde,
por aqui.
Boa tarde, Francisco.
Boa tarde.
Euronet Plus.
Milano. Zagreb.
Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1:21, boa tarde.